Eu vou então voltar com ela, ela que vai contar tudo desse Flamengo e Botafogo, desse 0-0 no clássico da rivalidade. Quem é ela, Rafa?
Raquel Bota!
Pois é, Luciano, um jogo que teve um primeiro tempo morninho terminou dando aquele soninho, porque o segundo tempo até começou meio caliente, teve spray de pimenta, jogador sentindo, mas o 0-0 teimoso continuou no placar deste Flamengo e Botafogo, o clássico das rivalidades. E aí, nenhuma torcida teve a alegria, o prazer de gritar gol, e amanhã não vai ter aquela saudável zoação no trabalho. Bom, o que eu trouxe de destaque desse segundo tempo? Aos 3 minutos, Luiz Araújo recebeu uma boa bola do Alexandro e chutou. Mas só que o goleiro John abafou e o Flamengo ganhou o escanteio. Nessa cobrança, o Léo Ortiz subiu com tudo, venceu a marcação pelo alto, cabeceou, mas foi bem acima do gol do John. Aos 14 minutos, o Flamengo faz uma substituição, saindo Pedro e Bruno Henrique, e aí entrando Juninho e Matheus Gonçalves, para meu total desespero e total desespero da torcida rubro-negra, que esperava uma substituição mais à altura desse jogo. Porque, com certeza, Michael era o cara que queria definir o jogo. Bom, aos 18 minutos, o De La Cruz sentiu o joelho, foi ao chão e preocupou tanto a torcida rubro-negra quanto o departamento médico do Flamengo. Ele precisou ser substituído e aí o Danilo, zagueiro, entrou no seu lugar. Com essa substituição, o Ortiz acabou indo para a volância e o Danilo assumiu o lado direito da zaga rubro-negra. A gente vai ter que esperar aí durante a semana, né? Provavelmente o De La Cruz vai fazer exames amanhã. A gente vai informar a vocês todas as notícias do que aconteceu com o De La Cruz. Provavelmente amanhã no nosso programa Estádio, aquele programa de segunda a sexta que vai ao ar das 18h30 até as 19h, ao comando de Marília Rigoni, vai ao ar e aí ela com certeza vai trazer alguma informação, nossa querida Marília Rigoni, que também vira e mexe está lá falando sobre futebol no Sem Censura. Então, quer saber o que vai acontecer? Quer saber o que rolou com o De La Cruz? Você pode ver no RBT, naquele minutinho do esporte ali que vai ao ar às 13h25, 13h26. E mais detalhes, com certeza, no nosso diário esportivo no início da sua noite, o Estádio, de 18h30 até às 19h. Bom, no decorrer desse segundo tempo, entre os 20 e 30 minutos, o Botafogo, buscando o jogo, avançava sobre a zaga do Flamengo e criava excelentes oportunidades. Mas assim como o rubro-negro, o alvinegro não conseguia chegar até a meta, que era o gol. E aí, nada de abrir o placar lá no Maracanã. Até os 45 minutos ali, porque nós tivemos 6 minutos de acréscimo, ficou o jogo nisso. Botafogo pressionando, Flamengo tentando fazer alguma graça ali na frente, até que aos 43 minutos, ele, o querido, o chamado, o desejado, Robozinho camisa 30, foi chamado do banco e aí ele entrou no jogo do Flamengo aos 43 minutos no lugar do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha que não fez uma boa partida, aliás, o time do Flamengo hoje, como conjunto, deixou muito, mas muito a dever ali para sua torcida. Porque o time não rendia, não criava, não pressionava. Sabe aquele famoso losango de marcação que é feito sempre pela torcida, pela equipe do Flamengo? A gente não viu isso acontecer hoje. O que a gente via era um Botafogo com as suas linhas muito próximas, dificultando demais o trabalho do Flamengo, e isso tem todos os méritos pro técnico Renato Paiva. E aí o Felipe Luiz não conseguiu sair desse nó tático. Então aquele famoso losango de pressão e retomada de bola do Flamengo não funcionou com o esquema montado pelo técnico Renato Paiva na noite de hoje. E isso é uma das principais características desse time do Felipe Luiz. Esse abafa, retoma e ataca. E nós não vimos isso no jogo de hoje. Bom, durante os acréscimos, nos 6 minutos, o Flamengo até teve uma boa oportunidade no final, com uma falta do Marçal feita no contra-ataque ali do Flamengo sobre o Luiz Araújo. Mas a jogada foi uma bola pingada na área que não resultou ali em grandes problemas. O Léo Pereira até esperou para ver qual seria, mas aí o árbitro apitou, apontou o centro de campo e acabou o clássico das rivalidades com esse empate de 0-0. A torcida rubro-negra, sem dúvida alguma, estava de olho lá em São Paulo, porque tinha o Red Bull Bragantino e Palmeiras. Red Bull que começou vencendo a partida por 1-0 e aí o Palmeiras de Abel Ferreira virou o jogo com 2-1, com gols de Murilo aos 72 e Maurício aos 78 minutos. Vulgo 27 e 33 minutos do segundo tempo. Já pela equipe da Massa Bruta, o gol foi feito pelo Gabriel aos 24 minutos, ainda no primeiro tempo. Com esse resultado do jogo de hoje, né, o Palmeiras continua ali na liderança e aí se isola um pouquinho. O Bragantino chegou a sentir o gostinho do que era liderar o Campeonato Brasileiro enquanto vencia a equipe do Palmeiras. O Bragantino chegou a ficar ali na primeira colocação. O Flamengo vinha na terceira, mas aí com essa vitória do Palmeiras em cima do Massa Bruta, como o Rafael já havia falado um pouquinho antes no seu último giro do plantão, o Palmeiras segue na liderança com 22 pontos, o Flamengo vem logo em seguida com 18, Bragantino em terceiro com 17, Cruzeiro com 16, Ceará e Bahia ambos com 15 pontos, o Ceará na quinta colocação e o Bahia com 6, Fluminense na sétima e Corinthians na oitava colocação. Naquele famoso Bavi de hoje, a gente teve o trunfo da equipe baiana. Rogério Ceni conseguiu levar a sua equipe ali ao trunfo e venceu os rubro-negros por 2-1 em plena Arena da Fonte Nova. Então, Bahia vence ali a equipe do Vitória e faz com que melhore, suba ali alguma colocaçãozinha. E o Fluminense conseguiu um empate 1-1 no jogo que choveu demais no Afrodo Jaconi, mas aí conseguiu esse bom resultado fora de casa, empate fora de casa, num jogo, numa competição de pontos corridos, é sempre uma excelente colocação, um excelente resultado. Bom, quanto ao scout final entre Flamengo e Botafogo, o que a gente teve foi uma posse de bola de 60% da equipe rubro-negra contra 40% da equipe alvinegra. Foram 9 faltas pelo lado do Flamengo e 23 faltas pelo lado da equipe do Botafogo. Quantas finalizações? A gente vê que foram números muito, mas muito pequenos. O Botafogo teve 8 finalizações, enquanto a equipe rubro-negra teve 16. Mas dessas finalizações, sabe quantas foram ao gol, querido ouvinte? Pelo lado do Flamengo, apenas 3. Sim, 3 finalizações dessas 16 encontraram ali o caminho do gol. E pelo lado do Botafogo, das 8 finalizações, 2 tiveram ali um encontro do gol, dando algum trabalho para o arqueiro da equipe adversária. Em cartões amarelos, nós tivemos 5 pro lado do Botafogo e apenas 1 pro lado do Flamengo. E justamente esse 1 pro lado do Flamengo era aquele jogador que não deveria ter tomado o cartão amarelo. Porque o Wesley foi o amarelado, o Wesley que estava suspenso, estava quase penduradinho ali e acabou sendo suspenso na próxima rodada. Não vai jogar o Brasileirão. O Flamengo não vai poder contar com seu lateral direito, mas tem, né, o Varela ali no banco, né? Lembrando que na próxima rodada o Flamengo vai encontrar justamente o Palmeiras lá no Allianz Parque, no dia 25 de maio, domingo, às 16 horas. Encontra, e aí pode ser aquele jogo da decisão, né? Aquele jogo que vai ver quem é o líder da competição. Palmeiras é sempre muito forte jogando em casa, muito forte jogando no Allianz Parque. E o Flamengo vem dessa realidade aí de algumas contusões, torcendo também, claro, sua torcida, seu departamento médico, para que não seja nada demais com o De La Cruz, para que possa contar com o jogador na disputa que vai ter também pela Libertadores essa semana e no jogo de final de semana contra o Palmeiras lá em São Paulo. Já o Botafogo tem como seu próximo encontro na rodada, na décima rodada do Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos do que o Vozão. Esse jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 4 de junho, no Engenhão, aqui no Rio de Janeiro. E aí o Botafogo, né, tem aquela oportunidade de jogar em casa, jogo 8 da noite, meio de semana. O Vozão, que até vai bem na competição, né, o Ceará tá ali na quinta colocação com 15 pontos, à frente inclusive do Botafogo, que tá ali na décima posição com 12 pontos. Então, se a gente for analisar pelos números, o Ceará, obviamente, aparece como, digamos, favorito. Mas o Botafogo vem jogando em casa, vem tendo bons resultados jogando ali pelo Engenhão. E aí, a gente vai ter que aguardar para saber como é que será esse jogo lá no Engenho de Dentro, no estádio Nilton Santos. Nessa décima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente destaca o clássico. Fluminense e Vasco se encontram no dia 24, em pleno Maraca, no sábado, jogo às 18h30. Vai ser o grande clássico da rodada. E aí é o principal destaque aí para esse jogo dessa décima rodada, esse encontro de duas torcidas, dois gigantes com história no futebol nacional, o Fluminense e o Vasco se encontrando aí na décima rodada. Fluminense que está saindo com um time que está dando alguns resultados, né? Está ali se mantendo entre os 8 primeiros, atualmente está na 7ª colocação com 14 pontos, e o Vasco que está tentando se reencontrar aí com seu bom futebol, né? O dinizismo ali cantando na sua zaga, e o Vasco está na 13ª colocação com 10 pontos. Os últimos resultados fizeram com que a equipe vascaína subisse ali algumas posições, subisse 4 posições, e o Vasco que venceu, né, em São Januário, só lembrando essa partida que aconteceu ontem lá em São Januário, venceu o Fortaleza por 3-0. E aí o Diniz ficou contente da vida, assim como o seu elenco, né? O Vasco que passou por grandes dificuldades de temporada, tem alguns problemas extracampo, tem sua torcida pressionando bastante a sua diretoria. E aí o Vasco está tentando se reencontrar, levar sua torcida para assistir a um bom espetáculo, para um bom futebol. E aí na décima rodada vai ter aquele encontro, reencontro, né? Do antigo técnico do Fluminense, o Diniz, com o Vasco, né, que agora é sua equipe comandada. Como é que será que vai ser esse comando aí do Vasco contra o Fluminense? Bom, a gente vai ter que aguardar até o dia 24 para saber o que será desse clássico carioca. E pelo lado paulista, né, a gente também tem no sábado um clássico, digamos, do interior de São Paulo, já que o São Paulo, o tricolor, vai encontrar o Mirassol que vem fazendo até uma boa campanha, né? Esperava-se mais do Mirassol, mas o Mirassol tá ali, pelo menos tentando se manter na Série A. O Mirassol que tá na 12ª colocação com 11 pontos, e aí tá ali conseguindo a sua façanha de conseguir se manter para a Série A para a próxima temporada. E o São Paulo, que está na 11ª colocação com 12 pontos, e aí, se tiver, de repente, uma vitória, quem sabe, em pleno Morumbis do Mirassol, ele pode passar o São Paulo. Mas aí, de novo, cenas dos próximos episódios. Outro jogo de destaque é um clássico do Campeonato Brasileiro, com Atlético Mineiro e Corinthians, que se enfrentam na Arena MRV no sábado, dia 24 de maio, também às 18h30, mesmo horário do jogo entre Fluminense e Vasco. O Atlético Mineiro e Corinthians é às 21 horas, é depois do jogo entre São Paulo e Mirassol. O Atlético Mineiro também, que está fazendo uma campanha um pouco irregular, né? Esperava-se mais desse time, né? O Atlético Mineiro agora está na 9ª colocação com 13 pontos. E o Corinthians, que fez uma das piores temporadas da sua história, né? Tentando aí se reencontrar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que está na 8ª colocação com 13 pontos, subiu 2 colocações em função dos resultados dessa tarde, né? Que o Corinthians venceu o clássico contra o Santos por 1-0 lá na Neoquímica Arena. E aí conquistou esses 3 pontinhos e conseguiu subir ali 2 colocações para dar um respiro para sua fiel torcida. Esses são os destaques, né, dos jogos da próxima rodada. Lembrando que a 9ª rodada do Brasileiro está rolando ainda, com o último jogo hoje entre Internacional e Mirassol no Beira-Rio. O Mirassol vai dando um sustinho no Internacional, porque o Mirassol vai fazendo 1-0 em cima da equipe do Internacional, surpreendendo a equipe gaúcha jogando dentro de casa. Aos 7 minutos do primeiro tempo, o Mirassol fez ali, marcou, abrindo o placar e dando esse sustinho na torcida do Internacional. Foi o gol do James, zagueiro da equipe do Mirassol, abrindo ali o placar. O Reinaldo cruzou da esquerda para o zagueiro James, que chutou no contrapé de Anthony. E aí o Mirassol abriu o placar no Beira-Rio, dando esse enorme susto no Internacional, jogando em casa ali no Beira-Rio. Bom, a gente vai chegando aí naqueles minutinhos finais da nossa transmissão, às 20h43. Daqui a pouquinho a gente encerra para vocês continuarem ouvindo as nossas músicas da nossa Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras, poder acompanhar tudo direitinho. E sobre acompanhar tudo direitinho, vocês estão ligadinhos nas próximas transmissões que a gente tem aqui na Rádio Nacional, né? A gente tem que sempre chamar para poder fazer com que você tenha o contato com os nossos melhores profissionais, aqueles que estão sempre ligadinhos. E a próxima partida a gente vai ter na quinta-feira, dia 22, Capital e Botafogo pela Copa do Brasil, com a narração de André Luiz Mendes, Rodrigo Campos nos comentários e reportagem de Bruno Mendes. Eu sou Raquel Mota, vou encerrando por aqui, agradecendo a audiência de todos, desejando uma excelente finalzinho aí de domingo, uma excelente semana a todos e, claro, contamos sempre com a audiência de vocês. Agradecer principalmente a equipe técnica, a narração da minha querida amiga Luciana Zogaib, que hoje não teve onda nenhuma, e também a reportagem do nosso querido Rafa Monteiro. Obrigado a todos, boa noite, bom finalzinho de domingo, boa semana aqui na Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras.
Raquel Mota.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras. Rádio Nacional.